Voltamos a apresentar Central Manhã.
Muito obrigado ao Antônio Sobrinho, lá de São João do Caru, pedindo um abraço, né, para todos os ouvintes da Rádio Caru FM, acompanhando o programa Central Manhã. O Marcônio Marques também mandando um bom dia para Humberto Fernandes, Jalber Pereira e Carlos Roger, desejando a todos uma bela quarta-feira. A gente aproveita para mandar um abraço rapidamente para o pessoal que está acompanhando pela Rádio Meio Norte FM, lá na cidade de Vitorino Freire, 91,9. Também a ótima FM de São Mateus, em Porto Franco, pela rádio Porto Franco FM, Positiva FM em São Pedro da Água Branca, o pessoal aí de São Pedro da Água Branca, o nosso abraço, rádio Yeshua FM, onde conversando com o nosso amigo Cícero Ferraz, professor Cícero Ferraz, em Nova Olinda do Maranhão, pessoal de Vargem Grande, na rádio Impacto FM, e Pedro do Rosário pela rádio Sucesso FM. Vamos chamar o Nildo Costa, né? Nildo Costa, direto de Brasília, que houve uma sessão solene, uma homenagem ao Dia do Empreendedor, e chamando a atenção para a importância do Simples Nacional. Nildo Costa.
Aqui em Brasília, nesta terça-feira, representantes de associações comerciais e empresariais de diversas partes do país participaram de uma sessão solene em homenagem ao empreendedorismo e o Simples Nacional. As entidades do setor produtivo também defenderam o reajuste de 83% no teto da tabela de enquadramento do Simples Nacional, que não é atualizada desde 2018. A mobilização é organizada pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB. A ação faz parte da campanha Eu Sou pela Micro e Pequena Empresa, lançada no dia 1º de outubro para mobilizar a sociedade em prol do setor que envolve 23 milhões de empreendimentos no país. Márcio Luiz, que é vice-presidente da CACB, destacou que a defasagem na tabela do Simples Nacional está fazendo com que empreendedores criem vários CNPJs para permanecerem na carga tributária brasileira.
Olha, em Goiás, nós estamos presentes em 77 municípios, também parte expressiva do nosso banco de associados são formados por micro e pequenos empreendedores, e o cenário de Goiás é o mesmo do Brasil. Nós estamos vendo empreendedores que estão sendo obrigados, inclusive, a usar artifícios, criação de 2, 3 CNPJs, para conseguir se manter dentro de uma carga tributária, porque se eles saírem do Simples, realmente o empreendedorismo é fadado à morte. E isso é muito ruim, porque não só você sufoca o empreendedor, como você aumenta um outro problema social que nós temos muito grave no país hoje, que é essa dependência de programas sociais. Então, se de fato nós queremos valorizar o empreendedorismo, nós temos que valorizar o Simples Nacional, permitir que essa atualização não só ocorra agora, como também de maneira permanente.
A CACB pleiteia, de acordo com o projeto de lei 108 de 2021, que o teto anual do MEI suba de 81 mil para 144.900. O de microempresa de 360 mil para 869.400. E o de empresa de pequeno porte de 4 milhões e 800.000 para 8 milhões e 690 mil reais. Além de implantação da correção anual pela inflação, a medida pode gerar 869 mil empregos e movimentar mais de 81 bilhões de reais na economia brasileira. De Brasília, Nildo Costa.
Muito obrigado, Nildo Costa. Importantíssima essa mobilização dos empresários, dos micros e pequenos e médios empresários, os que são contemplados aí com o Simples Nacional. Quem lida com essa questão sabe muito bem da importância do Simples Nacional, da preservação dele, da manutenção dele para permanecer com alguma, para que algumas empresas permaneçam abertas em funcionamento. Agora, as discussões devem se voltar para a taxação das grandes fortunas. No Congresso Nacional, esse é um tabu, porque aqueles que ganham até R$5 mil agora vão ter direito à isenção do imposto de renda, mas precisa fazer uma compensação com a taxação das grandes fortunas. E a maioria das grandes fortunas estão onde? na política, no Congresso Nacional, e por isso é um assunto muito polêmico que talvez o Supremo Tribunal Federal, mesmo na presidência do Edson Fachin, que gosta de ser muito discreto, vai ter que enfrentar essa questão caso o Congresso Nacional continue se omitindo. Mas nós temos pontos positivos no Congresso Nacional. Quero confirmar com o repórter Adilson Souza se os agentes comunitários de saúde já podem dormir tranquilo. Bom dia, Adilson.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jalber. É uma pauta até bem de conhecimento do Jalber, viu? Que foi agente de saúde, que a gente lembra bem dessa história, ele sempre gosta de contar, sabe como que é o sofrimento dessa categoria. Olha, Humberto, eu acredito que eles dormiram bem ontem. Já foi aprovado em primeiro e segundo turno a PEC 14 de 2021. Passou mais de 2 anos aqui esses agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, peregrinando, brigando por essas discussões, participaram de comissões, e ontem foi uma vitória, porque passou essa aprovação de 466 votos contra 20 para que seja aprovada a aposentadoria especial para esses agentes de endemias, esses agentes comunitários, que há muito tempo abre essa porta do SUS para essas pessoas, estão diretamente, né, na casa das pessoas. São mais de 400 mil agentes de endemias e agentes comunitários espalhados por todo o Brasil. E eles precisam ser reconhecidos. É por isso que essa lei permite que eles possam estar sendo também valorizados diante de uma aposentadoria, porque muitos deles não foram concursados, mas foram contratados e, o mais importante, executaram um trabalho. E a lei trabalhista dá esse direito. Só que dos 20, Humberto, a gente tem aqui a fala de um que surpreendeu, falando até um pouco de hipocrisia, é o deputado do Maranhão, Udo Rocha. Ele é contra a aposentadoria dessas pessoas. Vamos ver o que ele disse contra os agentes comunitários de saúde.
A aposentadoria dos agentes de saúde de 50, 52 anos. É isso que está acontecendo aqui. Essa PEC não é a favor da aposentadoria. Essa PEC não é a favor da categoria. Outra, senhor presidente, isso aqui se trata de um trem da alegria. Isso aqui é um trem da alegria, onde vão efetivar 35.679 pessoas. Esse trem da alegria vai carregar 35.600 pessoas que não fizeram concurso público, enquanto que mais de 200 mil agentes de saúde são efetivados porque fizeram concurso público. Nós vamos ter duas categorias de agentes de saúde: os agentes que fizeram concurso, aqueles que estão aptos, que foram provados, que foram testados e que são legais, porque eles passaram numa prova e numa entrevista, que disseram que eles são aptos. Quem garante que esses 35 mil estão aptos a exercer o papel de agente de saúde? Muitos desses aí entraram pela janela, contratados pelos prefeitos para ser cabo eleitoral de prefeito.
Roberto, só para lembrar, o Hildo Rocha já foi prefeito de Cantanhede, município próximo à cidade de Itapecurumirim, que eu conheço muito bem, e ele sabe que não tem como fazer concursos para todas as pessoas. E quando ele foi prefeito, não tinha ainda a lei dos agentes de saúde, porque era só agente de endemia pela FUNASA. Oi, Humberto. Oi, Jalber.
É, Humberto, só para... Eu entendi aqui o discurso do Hildo Rocha. Ele é contra, pelo que eu entendi, não é a aposentadoria para os agentes de saúde. Ele é contra a aposentadoria para os agentes de endemia. Agentes de endemia é um, que essa categoria pode ser contratado pelo município sem a autorização de concurso. Já os agentes de comunitários de saúde é diferente. Esses profissionais são concursados, entendeu? Inclusive, é um dinheiro que não é do cofre do município, é um dinheiro que vem do governo federal, é como se fosse uma espécie de bolsista. O município, ele abre uma conta, recebe esses recursos do governo federal e faz o pagamento desses profissionais. Então, embora fazem parte praticamente da mesma categoria, mas são coisas diferentes. Agente de endemia é um e agente de saúde são outros.
Mas vale lembrar também, Jalber, que os agentes comunitários de saúde que estão se aposentando agora, que começaram lá em 2010, 2003, 2004, muitos deles fizeram seletivo, não foi concurso, foi um seletivo porque tinha que começar a fazer essa atividade, a categoria abrir essa oportunidade para os agentes comunitários de saúde. Logo depois foi exigida a lei para que eles pudessem fazer parte sendo como concursados. Mas existem muitos que conseguiram através de seletivo. E lembrando que a lei também obriga o governo federal a ajudar os municípios, porque a obrigação de aposentar é dos municípios, mas o governo federal vai continuar repassando uma parte desse recurso para contribuir com os municípios diante da aposentadoria desses trabalhadores, que muitos deles terão agora com um mínimo de 25 anos de trabalho, já poderão pedir aposentadoria especial, chegando a mulher com 60 anos e homem com 63 anos. Então, é uma briga que agora vai para o Senado e os agentes comunitários de endemias e de saúde, com certeza, dormiram bem ontem, já achando que vai, com certeza, ser aprovado lá no Senado. Para encerrar aqui a nossa participação, lembrar que o Sérgio Moro agora está de 4-0, perdendo na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, diante daquela fala dele que disse que o Gilmar Mendes poderia vender sentença e que ele compraria uma sentença caso ele fosse condenado. Então, ele já está perdendo de 4-0, só falta o voto do Fux, e aí poderá ser condenado, se for mais de 4 anos, perder o mandato. Outra informação que a gente tem também é que hoje a Comissão de Comunicação vai votar, Humberto, a questão das rádios comunitárias, e aí tem o relator Cláudio Verde, que é a favor das rádios educativas terem mais tempo de venda de publicidade com 100 minutos e as rádios comunitárias 10 minutos. É uma grande discussão para hoje, então fica até essa pauta para o Nildo aí, falar com o Cláudio Verde, que ele fica mais próximo dele lá, poderia fazer essa pergunta. Democraticamente não foi beneficiário as rádios comunitárias. Então, essa é a nossa participação. Aqui direto de Brasília, a gente volta amanhã.
Ok, muito obrigado, Adilson Souza. Vamos ficar atentos. Gostei do debate aí entre os dois, complementando o Jalber Pereira, complementando aqui as informações para a gente entender melhor essa questão da situação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias.
O que eu entendi é que o Hildo Rocha, ele é a favor dessa separação. Essa separação, pelo menos foi o que eu entendi.
Agora eu acredito, Jovem Pereira, como se trabalhou muito precariamente, com contratações precárias ao longo dos anos, nós não podemos penalizar qualquer trabalhador que completou a sua idade, está completando os seus 60 anos de idade, ele perder o direito da aposentadoria simplesmente porque houve uma contratação precária há 20, 30, 40 anos atrás. Entendeu? Eu acho que é preciso buscar justiça e tentar compensar todos aqueles que dedicaram a sua vida à saúde da população. Nosso muito obrigado a todos, até amanhã, se Deus quiser.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão leva a saúde mais longe, com a carreta da mulher. Consultas e exames chegam aos bairros, prevenindo e salvando vidas. Diversas iniciativas motivam as mulheres, fortalecem a saúde materno-infantil e qualificam o atendimento de urgência. Agora chegou o seu momento de prevenção. O Maranhão Rosa. Faça seus exames. Prevenir é a sua força. E o governo está a seu lado. Maranhão Rosa. Cuidar da vida é o nosso maior compromisso. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos. We'll be right back.